convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. É um texto bastante lido, muito divulgado, pregado e certamente conhecido, mas que, vez ou outra, percebo que ele precisa ser revisitado e recuperado na nossa mente, na nossa convicção do que de fato significa a felicidade da vida com Jesus. Esse trecho que vamos ler encerra as chamadas bem-aventuranças. Algumas versões traduzem livremente o contexto e o termo traduzido do seu original como felicidade. Você deve ter, talvez, se não a sua versão, você deve conhecer alguma versão que vai ler ou vai escrever as bem-aventuranças todas usando o termo felizes. Felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos. Na verdade, há um problema aqui de tradução, porque originalmente, quando Jesus proferiu as bem-aventuranças, muito provavelmente ele falou na sua língua de comunicação, que era o aramaico, era a língua comum de sua época, e o contexto que Jesus utilizou do aramaico, provavelmente, note bem que eu usei um certamente, agora é um provavelmente, porque é certo afirmar que Jesus falou, pregou, ensinou em aramaico, porque era a língua oficial do seu contexto nacional. E agora eu estou usando a palavra provavelmente, não é? Diferentemente de certamente, porque ao traduzirmos um contexto, uma frase, uma palavra da época original, a gente precisa recuperar muito do entorno daquele momento histórico, cultural, linguístico. E é bem provável que a palavra que Jesus usou, pouco, para não dizer nada, pouco tem a ver com o estado de espírito. Porque quando pensamos em felicidade, sempre nos vem à mente um estado de espírito. Eu estou feliz. Alguns até tentam definir semanticamente ou diferenciar, não é? O que é a diferença ou qual é a diferença entre felicidade e alegria. Parece-me que não é nesse contexto que Jesus está se referindo à ideia de um estado de espírito, mas sim de uma atitude. Há um autor que eu gosto muito de pesquisar quando faço alguma leitura bíblica e que preciso compreender um pouco melhor aquele contexto. É um autor já falecido, ele era um comentarista bíblico, não conseguiu completar a obra toda dos comentários bíblicos, mas o que temos de registro dele nos é bastante precioso, porque ele era um hebreu, ele tinha a visão do judaísmo, da língua original hebraica, mas tinha uma visão bastante histórica de tudo aquilo que é registrado no contexto bíblico. O nome dele é André Choraqui. Esse segundo nome, com algumas mudanças de pronúncia, alguns falam Choraqui, outros falam Choraqui, mas é um autor que, falecido, não pôde concluir toda a sua obra exegética, de comentário, de elucidação dos termos bíblicos. Mas ele faz ele traz um raciocínio bastante interessante quando ele vai interpretar ou compreender o que Jesus ensinou nas chamadas bem-aventuranças. Note que talvez na sua versão ou em alguma outra que você já tenha lido, a tendência é traduzir aquilo que Jesus falou por felicidade. Mas há uma certa contradição nesta compreensão de felicidade. Tanto que é difícil encontrarmos uma lógica para o sentido de ser feliz enquanto eu choro. Ser feliz em meio à pobreza. Não se trata de um estado de espírito. André Chorak propõe que, na verdade, o que Jesus estava ensinando tem muito mais a ver com uma atitude prospectiva, algo que olha para o futuro e resulta numa resiliência, numa força sobrenatural, inexplicável diante das circunstâncias. E ele faz essa abordagem tendo em vista aquilo que foi dito muito tempo antes de Jesus pelo salmista e está registrado no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Provavelmente a palavra bem-aventurado aqui foi a mesma que se utilizou para então traduzir o Novo Testamento e tomar aquelas palavras que foram escritas em grego e traduzidas agora para esse sentimento, esse estado de espírito, de alma, que nos remete ao conceito de felicidade ou de alegria. Porque a palavra original, lá no hebraico, ela tem a ver com uma atitude, literalmente é marchar. Ou seja, não tem a ver com um sentimento, não tem a ver com uma emoção. A palavra hebraica, traduzida para o português por bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, era originalmente prossegue, marcha. Note que isso faz muito sentido quando você olha que o contraste é o bem-aventurado, ou seja, o homem que agrada a Deus, é diferente daquele homem que percorre um caminho, o caminho dos pecadores, ou ele se assenta na roda dos escarnecedores. Note que a ideia do contraste com que este salmo retrata a diferença entre o homem de Deus e o homem com Deus e de Deus e o homem que não é de Deus, o homem que vive sem Deus, tem a ver com o caminho que se percorre. Por isso a palavra marchar, prosseguir, faz muito mais sentido do que nos remeter a um estado de espírito, a uma emoção que muitas vezes é volúvel, é volátil, é sensível às mudanças de temperatura e pressão do nosso contexto em que vivemos. Portanto, literalmente, a tradução do Salmo 1, versículo 1 seria: marcham, vão adiante, seguem em frente o homem que ama o Senhor. O varão de Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aquela vida estatizada, paralisada, inerte, diante dos conceitos e conselhos mundanos, contrasta com a vida, atitude triunfante, próspera, abundante, resiliente, forte, daquele que ama e teme ao Senhor. A partir daí, então, entendemos que, muito provavelmente, Jesus, falando aramaico, que era um dialeto do hebraico, muito provavelmente teria usado a mesma expressão numa referência a este contraste entre aqueles que são nascidos de Deus e aqueles que permanecem mortos no pecado. Muito provavelmente, Jesus estava fazendo uma alusão a este conceito de comportamento, de vida, a que o salmista se referiu no Salmo 1, agora aplicando este conceito de vida, este jeito de viver, à dispensação da graça, do reino de Deus. As bem-aventuranças, dando início ao chamado Sermão do Monte, vai estabelecer um paradigma absolutamente novo, até então desconhecido, do que é o reino de Deus na prática, na vida de uma pessoa. Portanto, quando nós olhamos a lista das chamadas bem-aventuranças, nós pensamos em algo ou no que nos faz felizes. Mas, na verdade, a vida com Jesus não é esta realidade de uma felicidade que dependa do que temos ou a tristeza que é fruto diante do que não temos ou perdemos. Note que não é esta relação de causa e efeito, ganho ou perda, benefício ou prejuízo, honra ou desonra, não. Porque no reino de Deus, eu gosto sempre de trazer este conceito de que o reino de Deus, ele se processa. Eu gosto muito dessa expressão, a economia do reino de Deus, ou seja, como é que o reino de Deus acontece? Qual é a essência do reino de Deus? Em nada tem a ver com a economia do mundo. Em nada tem a ver com o modus operandi do mundo. O mundo funciona de um jeito, a justiça que o mundo quer, a correção que o mundo deseja, a prosperidade aos olhos do mundo, nada tem a ver com aquilo que estabelece-se no conceito do reino de Deus, onde Deus age, o que ele faz e como ele se revela na vida de alguém. Então, quando lemos Mateus 5, na lista das bem-aventuranças, é necessário lembrar que, se Jesus teve em mente uma referência ao que foi dito lá no Salmo 1, ele não estava preocupado com o estado de espírito. Ele não estava preocupado com um arcabouço emocional. Ele estava desejando colocar na vida daquelas pessoas uma atitude que muda o jeito de viver. A partir daí, eu posso afirmar e posso desenvolver a convicção de que no reino de Deus, aquilo que me faz feliz não é necessariamente aquilo que faz o mundo feliz. E vice-versa. Aquilo que faz a minha vida ir para frente não é aquilo que o mundo deseja para dizer que a sua vida está indo para frente. A prosperidade no reino de Deus não é a prosperidade que o mundo almeja. A justiça estabelecida no reino de Deus não é o conceito de justiça que o mundo almeja. Então, para tudo isso, a gente precisa mergulhar a fundo no contexto e no conceito do que o reino de Deus é. E o que seria, então, a felicidade no reino de Deus? O que seria, então, o conceito de ser feliz com Jesus? Algum tempo atrás, nós meditamos, a Giane até trouxe aqui, num momento de oração, em um culto, a história real e verdadeira do hino que nós cantamos com tanta emoção, e, de fato, é um hino lindíssimo, cujo estribilho diz, sou feliz com Jesus. Mas a ideia original do autor ao escrever esta poesia, antes mesmo de compor a melodia, é que ele disse, na língua inglesa, porque este hino originalmente está em inglês, ele dizia, está tudo bem com a minha alma. Veja como é uma diferença gritante entre alguém dizer que é feliz. Eu não consigo ver felicidade no momento do luto, da dor, do diagnóstico. Mas a bem-aventurança em Deus, ou seja, esse sentido de sermos bem-aventurados, que parece-nos muito mais conectados a uma ideia de abençoados, significa dizer que a nossa alma está segura, a nossa esperança está firme e a nossa expectativa ela está fundamentada na fidelidade de Deus. Por isso eu quero deixar apenas dois versículos das chamadas bem-aventuranças, que encerram, parece-me que agora é o resumo. Jesus estabeleceu, dos versículos 3 ao versículo 10, uma lista de atitudes, não de felicidade, mas atitudes presentes na vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos. Parece-me agora, então, que no versículo 11 e 12, Jesus mais uma vez usa a expressão bem-aventurados, mas quando eu leio esse texto, eu encontro aqui como se fosse o epílogo, aquele resumo, aquela conclusão. Dito tudo isto, eu concluo dizendo, isso Jesus, né? Jesus conclui o seu primeiro momento do Sermão do Monte, resumindo tudo o que ele havia dito nesta lista de bem-aventuranças, dizendo, afinal de contas, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Para mim, quando eu leio esses dois últimos versículos, é como se Jesus agora estivesse resumindo o que de fato é o reino de Deus. É a certeza de que, se no reino de Deus perdemos, há algo muito maior que nos será dado. Se no reino de Deus, dentro do reino de Deus, choramos, haverá sobre nós uma bênção incomparavelmente maior de consolo e de renovo. Quando no reino de Deus sentimos-nos injustiçados e por isso sentimos fome, no reino de Deus existe uma atitude de esperança de que um dia Deus prevalecerá o seu propósito na vida daqueles que o amam. Perceba que, versículo 12, aí sim a palavra original certamente tem a ver com esta alegria que não é a felicidade como estado de espírito. Porque esta alegria é a exultação, é a motivação do louvor e da adoração. Por isso, ele conclui dizendo, quando tudo isso acontecer, tenha no seu coração uma atitude de adoração, porque Deus continua sentado sobre o seu trono. Alegrem-se. Olha o que diz. Alegrem-se e exultem. Não tem a ver com este sorriso bobo, muitas vezes contraditório. Não. Não é sermos capazes de, muitas vezes, eu diria até, entre aspas, mentir. Quando estou diante de uma urna funeral, conduzindo um culto de despedida por alguém que faleceu, dizer, meus irmãos, estamos aqui, é motivo de grande alegria. Não, não é motivo de grande alegria. Não é felicidade celebrar a morte. Não é felicidade despedirmos-nos de alguém amado. Não há felicidade num diagnóstico contrário. Não há felicidade na notícia do desemprego. Não há felicidade na notícia de que um filho abandonou-nos. Não, não há felicidade nisso. Mas quando Jesus está dizendo que pode haver no coração daquele que está no reino de Deus alegria, significa uma âncora, um alicerce de esperança e convicção. Portanto, no reino de Deus, o que faz você feliz é quase sempre contrário àquilo que o mundo deseja que lhe faça feliz. Eu considero então que no reino de Deus a dinâmica, a matemática, a lógica se distingue muitas vezes diametralmente, ou seja, está no polo oposto daquilo que o mundo vai te dizer que faz você feliz. O que de fato nos faz feliz no reino de Deus? O que de fato nos faz plenos no reino de Deus? É, em primeiro lugar, uma convicção de que aquilo que Deus proporciona ou aquilo que vivemos como alegria no reino de Deus não é uma conquista com as nossas mãos, é uma dádiva dada pelo Senhor. Se nós olharmos para esse texto como um todo e contemplarmos como uma lista de bem-aventuranças, como sendo as bênçãos que advêm no reino de Deus sobre a vida daqueles que vivem no reino, é claro, está claro para mim que não se trata daquilo que nós fazemos por merecer. Não se trata daquilo que nós conquistamos, talvez com os nossos esforços, talvez com um pagamento. Não. Aquilo que nos advém no reino de Deus como a bênção de Deus para nos fazer alegres, nos tornar alegres, não é algo que se conquista, é algo que Deus dá. Portanto, entenda que no reino de Deus, a bênção e a alegria não é o que você conquista, mas é aquilo que Deus lhe dá. O mais contraditório que possa lhe parecer, a bênção no reino de Deus está em que você enfrenta a dor com esperança. A bênção no reino de Deus, ela existe, ela é real, mesmo quando enfrentamos a dor. Leia as bem-aventuranças novamente, você vai perceber que existe um contraste entre o que está no reino de Deus e aquilo que está no mundo. Se no mundo há choro, no reino de Deus há consolo. Se no mundo há pobreza, no reino de Deus há provisão. Se no mundo há discórdia, no reino de Deus existe união. Se no mundo existe injustiça, no reino de Deus há saciez de justiça. Se no mundo há perseguição, no reino de Deus há acolhimento. Sim, essa é a beleza que há na bênção de estarmos no reino de Deus, porque a bênção no reino de Deus, o seguir em frente, acontece mesmo quando enfrentamos a dor. Este é o reino de Deus. A bênção está no reino de Deus e muitas vezes ela é a contradição das expectativas humanas. Vide o Evangelho e vide as narrativas que o Evangelho traz sobre os muitos momentos em que Jesus ensinou aquela geração a dizer que o reino de Deus, o último será o primeiro, o pequeno será o grande e vice-versa. O humilhado será exaltado e o orgulhoso será humilhado. No reino de Deus, toda a dinâmica expectativa ela é frustrada de acordo com aquilo que o mundo quer ou pode lhe oferecer. Porque no reino de Deus, o ganhar está no perder. O amar os inimigos. Sim, o reino de Deus é diferente. Por isso que a bênção do reino de Deus é muitas vezes a contradição das expectativas do homem sem Deus. A bênção no reino de Deus não tem a ver com aquilo que você tem hoje, mas é aquilo com que você está se tornando. Significa dizer que quando eu olho a bênção no reino de Deus, traduzido por bem-aventurado, por feliz, por os que marcham, seja qual for a atitude, estamos falando de uma realidade daquele que vive no reino de Deus. E ela é muito mais dinâmica do que estática. O reino de Deus não é uma experiência que você se assenta embaixo de uma árvore e fica ali contemplando, esperando que alguma coisa vá fazer com que o mundo gire em torno de você. O reino de Deus é dinâmico, onde você sai do seu lugar, vai viver a vida e vai experimentar Deus em cada passo, em cada momento, em cada situação, e você vai ver Deus agindo, como diz Romanos 8, 28, agindo de todas as maneiras para que o bem se manifeste e prevaleça na vida daqueles que amam a Deus. A bênção no reino de Deus, ela não é estática. Ela não é o que você tem, muito menos o que você recebe. É o que você dá e é o que você vive. Por isso, por último, eu quero dizer para você que a bênção e a felicidade no reino de Deus nada tem a ver com sentimentos. Ela se transforma no jeito de viver. Por isso, bem-aventurado tem muito mais a ver com aquilo que você faz, o jeito como você vive, de modo a exaltar e glorificar a Deus. É por isso que as bem-aventuranças ganham força, têm autoridade quando nós a olhamos na ótica daquilo que acontece no reino de Deus. Pobreza, fome, sede, injustiça, perseguição, maus tratos. O reino de Deus transforma o seu jeito de viver, de modo a enfrentar tudo aquilo que é contrário, que possa parecer para o mundo triunfo e para nós derrota, torna-se para nós triunfo e para o mundo derrota. Este é o reino de Deus. Por isso, o que me faz feliz é o jeito como eu escolho viver o reino de Deus aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e que esta palavra continue ecoando o seu coração na direção daquilo que Deus quer para você. E eu creio de melhor. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra tenha alcançado o coração de cada um e abençoado de modo a fazê-los e fazer-nos compreender a verdade do teu reino e a verdade do que nos faz abençoados e alegres, mesmo quando estamos diante de quadros e situações tão precárias, tão contrárias, tão difíceis. Obrigado, Senhor, porque tu nos tomas pela mão e andas conosco, marchas conosco na direção do teu propósito. Então, consolida a tua vontade e abençoa-nos com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E não se esqueça, domingo que vem, às 10 horas, o nosso culto da manhã, e não haverá culto à noite. Um grande abraço, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.